Bucks.
Um, dois, três e... Hoje vai ter uma festa. Bolo de guaraná.
De zoadinho pra você. Ela tá animando no seu ritmo.
Ai, 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 ai. Esse aqui é o Tricotox, um Tricotox especial, porque hoje, no dia da publicação desse Tricotox, é aniversário dele, aquele que fala através de enigmas, aquele que fala falas incompreensíveis, aquele que fala a língua. Ah, como é que é? A linguagem da línguas, é, fala línguas, línguas antigas, ancientes. É o Vitor Ourives, parabéns, meu amigo!
Obrigado, mas meu aniversário foi ontem.
Como assim?
15 do 7, não é de 16.
Porra, você tá de sacanagem, poxa. Tu falou que era 16, cara.
Não, é 15.
Pô, estragou, cara. Não tem mais validade esse Tricotox.
Não tem problema, mas podemos continuar. Fico feliz com o seu parabéns adiantado na gravação e atrasado na postagem.
É, eu não acertei em lugar nenhum, né? Nem na gravação, nem na publicação. Foda-se.
Podia até mandar de volta a sexta que a gente ia mandar em nome do Tricô.
É. E pior ainda, porque o meu aniversário também cai no meio dessa gravação e da publicação, que é 12 de julho.
Ei, tamo junto. Então, Tiago Queiroz, parabéns pra você.
Very thank you, very thank you, my friends.
Very
thank you, my friends.
Olha lá, olha lá.
I have cancer, the cancer signal, como é que é? Horoscope.
Astrology.
We are cancer.
Ah, eu quero falar que isso não tem mais graça, que o Thiago tá lembrando pra caralho.
É, ficou lá, só porque tá chique, a pessoa tá em Hollywood.
É, isso aí.
Entendeu?
Você não tem direito de falar inglês errado igual a gente.
Peraí, esse Tricotox talvez seja um dos mais caóticos que exista da história do Tricô, porque...
Igual uma festa de aniversário.
A gente não se apresentou, tem uma terceira voz aqui que muita gente não tá nem... Porque, peraí, o Berto mudou de voz, calma, a gente vai explicar, é o Bruno... E o Ney Costa, né, aqui no chat dos apoiadores supimos, que tá ouvindo a gente ao vivo, o Ney acabou de mandar feliz aniversário pro Bruno, que é a única pessoa que não tá fazendo aniversário nesse período.
Foi em abril, mas eu agradeço.
Mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu sou o Thiago Queiroz, aqui você tem o Vitor Ourives ao meu lado virtual, e do meu outro lado virtual... Nós não temos o Thiago Berto, porque, infelizmente, ele é uma das pessoas que não tem o privilégio de ficar em casa nessa quarentena. Então, ele está tendo que voltou a trabalhar, né? E tá uma loucura a vida dele. Tá acontecendo um monte de troço, ele não tá conseguindo se organizar para chegar em casa, para se arrumar, para tomar banho, para se higienizar, para beber álcool 70. Ele não consegue, a gente entende e a gente vai apoiar ele o tempo que for. Mas, nesse meio tempo, a gente também estava conversando com o nosso amigo... Nosso amigo Bruno, Bruno Vilas Boas, seja bem-vindo!
Muito obrigado. Eu tô aqui nessa fase de estágio, ainda não passei pelo trote, mas é um trote via correio, né? Tá chegando via Sedex esse trote.
Mandar uma máquina de cortar cabelo via correio. Aí chega nele, você filma e mostra...
Não, o melhor presente nessa quarentena é mandar uma panificadora, cara. Isso é o melhor presente. Isso aí é presente de qualidade. Mas, então, a gente tá aqui trazendo pela primeira vez um novo integrante elenco fixo que está em estágio probatório, é claro, mas é o Bruno, ele, se você não se lembra, ele já participou de um episódio nosso aqui, porque ele veio lá do episódio Paternidade Homoafetiva, que ele contou a história dele, né, que é o pai do Sol, companheiro do Vitor, o outro Vitor, não esse Vitor daqui, pra gente também balancear um pouco a quantidade de Thiagos, né, então agora a gente tem mais dois Vitros aqui que podem se misturar nas histórias. Então, muitíssimo bem-vindo, Bruno. É um prazer você, como amigo nosso, ter você aqui conversando com a gente, dando risada, fazendo palhaçada e também, né, falando coisas importantes. Então, eu espero que todo mundo goste da sua participação aqui. Se as pessoas reclamarem, é obviamente que você nunca mais vai voltar. Ou nunca mais vou falar com você. Vou te bloquear no WhatsApp. Então, assim, que já fica avisado aqui. Mas se você aí que estiver ouvindo, você começar a gostar, porra, que legal, gostei do Bruno e tal, fiquem tranquilos, ele não vai substituir o Berto, vai ser quatro, tricô de quatro pais, né? E se você gostou...
Fiquem tranquilos vocês, porque eu não sou muito bom, não.
Mas, enfim, quem gostar, eu quero usando a hashtag Bruno Elenco Fixo, tá bom? Bruno Elenco Fixo no Tricô. E aí a gente vai saber se vocês estão curtindo ou não, pra gente saber se a gente contrata ele efetivamente ou não, por mais que ninguém tenha vínculos empregatícios aqui com o Paizinho Corpo, tá bom?
Percebeu? Fique nos autos.
Percebeu a questão que ele fez de colocar isso na observação.
É, até ficou sério,
ter,
viu?
É, pra não ter nenhum problema jurídico depois, né?
É. Olha só que legal, o Israel Lins, que é um dos ouvintes que tá, né, um dos apoiadores que tá ouvindo a gente aqui, ele acabou de comentar, disse que esse foi um dos melhores episódios para ele. É ótimo ver dois pais sem ter como empurrar as tarefas para uma mulher, só pelo fato de ser uma mulher, dando uma aula de paternagem. E já começaram a botar aqui, hashtag Bruno Elenco Fixo no Tricô, mas vocês não podem, vocês não valem aqui no chat, vocês não podem usar isso não. Eu quero dos ouvintes que lá, isso, gente? Quando for lá, tá... quando for pra rua. Porque a rua é a selva.
Ah, entendi.
A rua é a selva, entendi. Deve fazer algum sentido.
Mas vamos lá,
como diz uma amiga minha, o Brasil está nos comentários. Eu fico triste quando eu vejo esse texto dela, mas seus comentários são...
É real, caraca. Porra,
é verdade, né?
É real.
É verdade. Ô, Vitor, vamos lá então, cara. A gente já tem aqui 50 minutos de entrada.
Introduction.
Então eu quero que você traga qual que é o seu White People Problem de hoje.
O White People Problem de hoje é um problema que eu estou assim... nem é grave, óbvio, como todos os White People Problem. Mas eu quero me livrar dele. O que acontece? Evinha, ela só quer tomar banho comigo. A bichinha não quer tomar banho sozinha. Ah, tipo, mas isso começou forte. Eu falando agora, pensei junto, né? Enfim, eu talvez tivesse pensado isso antes. Isso começou forte na pandemia. Antes da pandemia, era de boa. Tomava banho de bacia ali, que era a minha piscininha dela, banho de espuma e tudo mais, não sei o que lá. Recentemente, ela não quer de jeito nenhum tomar banho sozinha. Quer só tomar banho comigo. E agora, o que, que eu faço? Como eu consigo minha privacidade? Como eu consigo dar privacidade para minha filha? Como é que funciona isso?
Assim, só me diz aqui, qual que é a idade dela? Que para mim, seus filhos pararam todo no tempo. Seus não, né? Os filhos do Tricô. Para mim, todo mundo tem dois anos.
Não, é importante. É, está com 5 anos, acabou de fazer dia 16 de junho.
É isso.
19.
Opa, quase que levou o troféu ao pai de merda aí.
16 é a data da publicação.
Mas privacidade é essa coisa engraçada, né? Porque quando a gente sabe que precisa, a gente não tem.
É verdade.
E ela, que você quer dar, ela não quer. É. A gente quer a privacidade e não deixa, entendeu? As crianças não deixam. Mas eu acho que tem a ver com a quarentena também, não tem não? Um pouco da carência, ela tá isolada, né? Do mundo.
Eu também acho.
Isso é um ponto. Ela toda semana fala que ela quer voltar pra escola, que ela tá com saudades dos amiguinhos, que ela quer sair lá e brincar com o Felipe, que é o melhor amigo dela, com a Lulu, com... Fala uma porrada de nome que eu não tenho nem ideia quem são.
Que isso, cara? Mas então, cara, eu acho que a gente tá vivendo esse momento aí inédito na humanidade, né? No nosso, pelo menos na nossa geração. E a gente ainda não sabe direito quais são os impactos, né? Eu acho que esse pode ser um dos impactos, sim. Ela quer tá com medo e quer ficar mais junto de você e tudo mais. É, mas a minha dúvida que eu tinha era... Ela já tomava banho completamente sozinha? Ou é o fato dela querer estar no chuveiro com você? E você antes dava banho tipo de bacia nela?
Então, ela ficava na baciazinha. Comumente, como é que era? Ela ficava na baciazinha dela. Aí nisso eu lavava a cabeça dela, porque ela não lavava muito bem ainda. Mas sabonete ela já passava sozinha.
Uhum.
Eu falava, pescoço, sovaco, pepeca, bumbum. Aí, enfim, leva o pé. E ela ia indo conforme ia falando, mas essa parte tomava sozinha. Só o cabelo que eu lavava, porque ela não lavava muito bem. Que inclusive eu aprendi a lavar cabelo comprido semana passada. Até semana passada eu lavava errado, eu não sabia.
Peraí. Existe um jeito certo de lavar cabelo comprido? Porque eu não sei, não.
É importante. Não, é importante, porque você tem que lavar meio que no sentido jogando. Porque o cabelo da Eva, ele é liso e dá uma enrolada no final, uma ondulada no final. Uhum. Então você tem que lavar, você não pode esfregar, que eu esfregava. Inclusive, eu pegava todo aquele amontoado de cabelo, botava na cabeça dela em cima e ficava esfregando lá, pra fazer muita espuma. E isso é a abominação do jeito correto de lavar cabelo. Eu descobri isso ano passado.
Eu fiz um tutorial no YouTube, não.
Foi um tutorial no YouTube. Aí eu tive que, na verdade, você tem que lavar no sentido do cabelo, entendeu? Meio que você esfrega um pouquinho pra baixo. Lavar, você lava mais no couro. Nos fios longos, você vai meio que passando a mão assim, entendeu? Você mantém o sentido. Quando sai, é uma facilidade pra pentear aquele cabelo. E
caramba.
É porque tem depois, né?
Caramba, então eu lavei sempre errado com
Tamo
a mão
junto.
Do Gael.
Tamo muito junto, bom. Tá vendo? Não é uma parada simples.
muito obrigado. Já valeu a pena esse Circotox.
Tá vendo? Já é uma lição pra todo mundo que tem filhos com cabelos grandes. É, eu fiquei pensando aqui em casa, na verdade, o Sol toma banho... Na verdade, assim, é um longo processo, né? Geralmente ele entra no banheiro, fica lá, tipo, quase muito tempo e a gente fica todo numa lição de banho, não desperdiçar água. Então a gente liga um pouco, ele fica lá na bacia brincando. E aí a parte da higienização mesmo, a gente começou uma coisa muito legal aqui em casa, que foi ele lavar a cueca. Isso foi legal.
Uhum.
Obviamente que a gente lava depois a cueca de verdade, claro.
Claro.
Mas a gente colocou isso como uma responsabilidade dele. Então ele fica todo feliz. Aí ele gasta quase um sabonete inteiro pra lavar ele feliz da vida. O lápis dele, ele quer lavar as outras roupas, porque faz espuma pra caramba, então ele fica brincando com aquela espuma na bacia. Mas ele fala, tem uma hora que ele fala: papai, eu preciso da minha privacidade.
Que isso, cara?
E aí a gente tem que deixar ele só assim
e no banheiro, ele tem 4 anos.
Assim, é 4 anos.
Olha aí.
É, mas, eu tava pensando, você tava falando agora do banho, que ela já tava tomando mais ou menos sozinha, e agora demanda mais. É, eu acho que, eu tava conversando isso até com uma amiga esses dias, as crianças deram uma regredida. Ela falou que o esperado é que mais ou menos toda criança tenha dado uma regredida em alguma coisa. Tipo quando chega o irmão, que a criança dá uma regredida, assim, como elas estão isoladas, né, desse convívio mais social, é capaz que elas deem uma regredida em alguma coisa. E alguma coisa muito expressiva pra gente, né, que elas demandem muito a gente. E talvez seja esse sentido do banho, né?
Uhum.
Tem muito sentido.
É, sim. Bom, assim, só pra comentar que os meninos também, eles adoram lavar cuecas, exatamente assim como o Sol.
Eu vou botar ela pra lavar calcinha, sabia disso?
Gastam tudo, todo o sabonete pra lavar aquela porra, mas é importante, né? É, agora, eu não sei, porque assim, aqui acontece meio que o contrário, aqui o Gael, o Dante já toma banho sozinho já tem um tempo, né, porque tem 7 anos.
Não, já tem um tempo não, querido, me fala uma data, uma idade.
Sei lá, cara, eu não sei mais anos.
Só pra projetar uma esperança.
Ah não, então, projete então a esperança baseada no Gael, que com 5 anos ele recentemente começou a pedir pra tomar banho sozinho. Por causa do irmão também, né? E só que, pô, é meio aquele negócio, né? Ele vai lá, toma banho em 2 minutos, volta. Porque ele quer tomar sozinho, sozinho mesmo, né? Essa coisa, ele não fala privacidade, mas é isso que ele tá querendo. E aí ele toma banho em 2 minutos só, eu fico, porra, cara.
Com aquele cabelão.
Gael, lavou o pinto? Não, não, mas aí isso são banhos quando ele não lava o cabelo. A gente lava dia sim, dia não. É, aí eu, ô Gael, tu lavou direito, cara? E as primeiras vezes era engraçado, porque tu falava isso, ele... Não, lavei. Eu, tá, você lavou o pinto? Aí ele... É, peraí, eu vou voltar. Não, peraí. Você lavou o bumbum? É, não, eu esqueci. Você lavou o pescoço? Não. Por que você lavou, cara? Não, lavei a barriga. Lavei a barriga aqui, meu braço, minha perna. Tá, tem mais coisas, entendeu?
Eu digo que o bumbum do Sol é o bumbum mais limpo do mundo, porque a primeira coisa que ele lava e se deixar única é a bunda. Ele entra as costas, ele lava as costinhas dele, o bumbum, aí ele acabou. Tá tudo certo já. Eu falei, gente, e o resto do corpo, né? O Gael é a barriga.
O Gael é só a barriga.
A Eva também lava muito só o peito e a barriga. Por isso que eu fui falando. Pescoço, sovaco, pepeca, bumbum.
Tem que fazer um banho direcionado, né? Tem que dar aquela... É,
mas
esse
supervisionado, mas assim, eu via, cara, como evolução. Tava de boa. Eu tava feliz com o banho supervisionado. Lavava só o cabelo, sabão ela passava, tá tranquilo. E vai ter que segue.
Tá, mas é quando ela pede, ela só pede, assim, ou ela chega a chorar,
chora,
ela reclama.
Chora, faz uma cara de triste, desolada.
Caramba. Tipo, estou
abandonada.
Aí
o que eu faço? Aqui. Não posso dizer não. Falei, tá bom, filha, desculpa, cara. Eu nunca mais peço pra você tomar banho sozinha.
Mas aí quando você toma com ela, é no chuveiro ou ela continua no negocinho lá?
Não,
no,
não,
na
é
bacia?
Só ela no chuveiro só, normal.
Ah, entendi. Banho... Então pode ser isso, cara. Acho que, assim, eu ia te dar uma dica que é... Tenta criar uma rotina com ela de alternância, sabe? Tipo, ó, hoje é o dia de tomar banho com papai. Não, é, sei lá, um dia sim, dia não, sabe? Então, ó, segunda, quarta e sexta é o dia de tomar banho com papai. Terça e quinta é o dia da Eva tomar banho sozinha. E aí vocês podem marcar isso no calendário de vocês, sabe? Alguma coisa assim, de ser... Fazer um negócio de vocês, pra ela saber que nem não, hoje é o dia... Ah, hoje é o dia de tomar sozinha. Que aí, tipo, vamos vendo se ela vai conseguir se acostumar a isso e com o tempo tenta aumentar a quantidade de dias, sabe? Você pode começar com um dia só, ou então faz essa alternada, enfim. Tenta fazer um esquema desse pra ela saber que não, hoje é o dia, beleza, hoje é o dia, mas o papai vai estar aqui do seu lado, o papai vai te ajudar aqui. Pra ver se ela não fica com medo, né?
Inclusive, você falou em medo, e aí veio outras coisas na cabeça. Ela tá sentindo muito medo de muitas coisas, que ela não sentia antes.
Uhum.
É, ficar sozinha, ficar no escuro, tipo, tá pedindo luzinha ligada, ela não pedia antes luzinha ligada. Ela tá sentindo alguns medos que ela não sentia antes. E realmente, falando agora, faz todo sentido ser por causa da pandemia, né? Porque, enfim, a gente já falou, ela ouve na TV, a gente fala pra caramba, vai tomar cuidado por causa do coronavírus, que traz doença, uhum. Tem que lavar bem a mão, tem que, enfim, acho que tudo isso pode ter causado alguns traumas que a gente vai ter que tratar na terapia futuramente.
Não, com certeza. A gente tem privilegiado muito o Sol, a gente sempre falou muito real com ele, negócio de rua, né? Tomar cuidado, de. Pra se preocupar, né? De não atravessar, porque o carro pode machucar, ou de alguém pode pegar você. A gente sempre falou. Depois, tudo bem que a gente cuida na terapia, mas vamos falar a verdade. Mas, essa coisa dos heróis sempre empoderaram bastante ele, né? Assim, o vilão. O vilão sempre foi uma pessoa. Uma pessoa má, que é tipo um vilão que pode pegar você. Um vilão que vai estar dentro do carro, vai estar dirigindo, pode não te ver e machucar você. Com essa coisa do coronavírus, apareceu muito isso na televisão. É um vilão invisível. E aí teve um dia que ele falou, papai, o que é um vilão invisível? Eu pensei, cara, de onde ele tirou isso? E aí ele não conseguiu, obviamente, me explicar de onde era. E aí uma hora a gente tava, de novo a televisão tava ligada e passou. Um vilão invisível. Ele viu, o coronavírus é um vilão invisível. E aí eu te expliquei o que era um vilão invisível. E aí ele começou de noite a ter medo de apagar a luz. Aí ele também não tinha. E aí ele começou a manifestar isso. Não, mas aí eu não vou conseguir ver. E aí eu fui expliquei, não, filho, olha, o que tem no quarto aceso, tem no quarto apagado também, as mesmas coisas que estavam aqui, né, se for espírito, se for o que for, tá no quarto aceso, tá no quarto apagado, não faz a diferença. Mas ele ficou com essa coisa do medo, que ele também não manifestava tanto.
Isso vai acontecer. Agora, falando em espírito, eu não sei se tá rolando barulho aí na tua casa, Bruno, mas tá rolando uns barulhos meio de espírito aí.
Tá rolando o quê?
Espíritos. Tá tendo barulho aí na tua casa ou não?
Não, agora não.
Gente, ouvi, você tá ouvindo,
Vitor? Nós ouvimos, quer dizer que sabemos a origem.
Mas que barulho, gente?
Um negócio meio...
Isso aí.
Não é nem a galinha, porque a galinha não faz isso, não.
Então, provavelmente é espírito, cara. Então, talvez o Solzinho, ele tenha razão, ele esteja vendo alguma coisa.
Gente, mas ele brinca com um titio desde que ele tem um ano e meio.
Não, isso é outro assunto. Porra, estamos longe do Halloween, vamos fazer história assustadora que depois eu também não durmo.
Mas o titio é legal. Não, o titio é legal. Eu sempre pergunto, sozinho o tio é legal? Sim, ele brinca comigo. E ele ri pro cara, oferece água, maçã, é legal, cara.
Ai, meu Deus do céu, eu não vou dormir hoje.
Gente, são alguns minutos de paz que o tio me dá, porque ele fica brincando com o cara. Juro, o cara é ótimo.
É a babá dele, né?
Cara, juro, são minutos de paz e tranquilidade. Tá tudo bem sozinho? Tô brincando com o titio. Tá bom.
Ai, gente.
Eu, leva maçã, leva água, leva suco. Eu vou reclamar? Eu não.
Mas assim, eu acho que independente, tem claro a questão da pandemia, né, dessa coisa desconhecida que pode dar medo de verdade, mas a gente tem que lembrar também que os nossos filhos estão em processo de crescimento e de mudanças, e novas sinapses são feitas o tempo inteiro, novas percepções são adquiridas, então isso não significa que se não tivesse pandemia, eles não pudessem desenvolver esse tipo de medo de uma hora para outra. As crianças aqui volta e meia criam uns medos assim. E isso mesmo antes da própria pandemia. Então, acho que é legal entender que também não é tudo 100% culpa da quarentena, mas também pode ser um processo deles também, né?
Entendi. Não, tudo bem. Vamos ocupar então, né? Vamos tentar agora fazer com que vinha pelo menos um de cada vez, né? Um problema de cada vez. Não é tipo o problema de agora, é banho. Uhum. Vou tentar fazer o dia do banho sozinho. Quer dizer, o dia do banho acompanhado, né? Só eu não tá lá com ela, pelo menos.
Isso aí. Bom, acho que tá bom de Tricotox por hoje, né? A gente já falou pra caramba, falamos um monte de coisa aleatória, falamos até de espírito, que eu não gostaria de ter falado. Acho que tá bom por hoje.
Desculpa, a gente faz episódio só sobre isso.
Se você que tá ouvindo a gente aí curtiu essa participação aqui com o elenco fixo do Bruno, deixa aí o hashtag Bruno Elenco Fixo no Tricô, tá bom? E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo, tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.